Viva, estamos bem? Senhores deputados, eu agradecia que sentassem e dessem condições para começarmos rapidamente a iniciar a segunda parte da reunião. Posso vou-se sentar, senhor deputado Paulo Núncio? Tem que respeitar ao presidente. Graças, senhores deputados, vamos então, como se dizem nas provas de competição de atletismo, aos seus lugares. Vai ser dado o tiro de partida. Vamos lá. Muito bem. Aos seus lugares. Bom, vamos então começar a nossa ordem de trabalhos. Temos quórum, não temos? Estamos aqui a verificar se temos quórum ou não. Está ali muito pesado, pode ir para aqui. Bom, temos a verificação do quórum realizada. Vamos passar então à segunda parte da ordem de trabalhos aqui da reunião de hoje, com a aprovação de três atas, a aprovação ou decisão sobre as três atas, 11, 11ª, 12ª, 13ª, 14 e 15 de outubro do corrente ano. Eu ia, caso os seus deputados não se opusessem, votaríamos estas atas em conjunto, podendo não o fazer, se por acaso alguns dos seus deputados ou deputadas pretendem o contrário. Mas se não for assim, votaremos em conjunto as três atas, certo? Sendo assim, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Passamos agora ao ponto número 2, comunicação de baixa à comissão e distribuição de iniciativas, designação do deputado relator e deliberação sobre a submissão à apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Temos aqui o projeto de lei de distribuição, projeto de lei número 254, 17º do PAN, cujo assunto é garantir a gratuitidade dos mecanismos de acompanhamento das atividades das crianças no âmbito das medidas da gratuitidade das creches. Baixou à comissão em 15 do corrente, a ser necessária a nomeação do deputado relator pelo grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado Carla Barros.
Sr. Presidente, indicamos já a posteriori.
Muito bem, Sra. Deputada. Passemos agora à proposta de lei que baixou na especialidade e à sua definição da metodologia neste âmbito. A proposta do projeto de lei número 14, 17º, do Governo. Aprova o Estatuto da Pessoa Idosa. Isto baixou à Comissão no dia 17 e, portanto, seria necessário definirmos aqui a metodologia, poderia ser um grupo de trabalho, uma proposta de alteração de cada partido ou outra realidade que pretendam propor. Sr. Deputado Carabarros, faz favor.
Sr. Presidente, nós entendemos que, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, que não há necessidade de constituir grupo de trabalho e que resolveríamos nas diversas fases em plenário de comissão.
Mais algum, Sr. Deputado, que se inscrever? Ficaria assim assente? Alguma dúvida? Não. Sim, senhor. Deverá ser definido um prazo para estas propostas de alteração ou não? Qual seria o prazo que entendesse?
Senhor Presidente, eu sugiro, neste caso, que deixaríamos para a primeira reunião após o Orçamento de Estado para definirmos os prazos de entrega de propostas, até porque os partidos neste momento estão envolvidos na discussão do orçamento, como é o nosso programa aqui parlamentar, portanto deixaríamos para a primeira reunião para definirmos essas datas.
Muito bem, Sra. Deputada. Fica assim decidido. Projeto de resolução do LIVRE, que baixou na generalidade. Projeto de resolução número 36/17, recomenda a criação da semana de 4 dias de trabalho no setor privado e no setor público. Aqui uma nota que, de 25/6/2025, por lapso da DEA Plena, a baixa apenas foi comunicada à nossa Comissão no dia 21/10, portanto, ontem. Acontece que este mesmo tema vai à discussão do plenário hoje. Algum dos seus deputados quer intervir sobre este ponto? Isto é mais para dar informação, mas se alguém quiser dizer alguma coisa.
Não, avancemos, Sr. Presidente.
Muito bem, então passemos agora à discussão e votação do parecer setorial da proposta de lei 37ª, 1ª do Governo, que aprova o Orçamento de Estado para 2026. O Sr. Deputado Relator e o Sr. Deputado Paulo Seco, do Chega. Faz-se fazer, Deputado.
Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, competiu ao Grupo Parlamentar do Chega, na minha pessoa, fazer o parecer sobre a proposta de lei do Governo para efeitos do Orçamento de Estado. A proposta de lei foi admitida a 9 de outubro de 2025 na Assembleia da República, tendo baixado nessa mesma data às comissões parlamentares correspondentes. De ressalvar que, nos termos do número 3 do artigo 205 do Regimento, compete à Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão emitir o parecer sobre a proposta de lei em apreço. O relatório do Orçamento de Estado para 2026, apresentado pelo 25º Governo Constitucional, destaca um contexto económico global marcado por elevada incerteza devido a tensões geopolíticas e ao aumento de protecionismo, especialmente com o incremento de tarifas aplicadas aos e pelos Estados Unidos da América. Este cenário pressiona o comércio mundial, com um crescimento previsto de apenas 1,9 para 2026, face aos 3,1 de 2024 e 2025. E a procura externa dirigida a Portugal desacelera para 1,9 também, em contraponto com os de 3,3 de 2025. Apesar disso, a economia mundial mantém-se estável, com um crescimento de 3,1, 2 pontos percentuais nos Estados Unidos e 1,2 na zona europeia. Refere o relatório que Portugal, o crescimento económico em 2025 foi sustentado por uma procura interna robusta, um consumo privado a crescer 3,7, um investimento a aumentar 6,7. Para 2026, projeta-se um crescimento do PIB de 2,3, beneficiando da aceleração do investimento e dos fundos europeus. A política monetária mantém-se estável, com o Euribor a 3 meses a descer cerca de 2% e as taxas de juros de longo prazo a subirem na ordem dos 3,4%. No âmbito do mercado de trabalho, observa-se forte dinamismo, com a taxa de desemprego a cair na casa dos 6,1% para 2025 e 6% para 2026. A subutilização de trabalho atingiu o mínimo histórico de 10,6% em 2025, na casa dos 600 mil pessoas, uma redução de quase 3% face a 2024. A criação de emprego mantém-se resiliente, com um crescimento projetado de 0,9% projetado para 2026. De acordo com o relatório do Orçamento de Estado, a Estratégia Macroeconómica e Política Orçamental para 2026 define uma agenda transformadora com 10 eixos prioritários. Primeiro eixo valoriza o trabalho, tendo como principal ponto uma nova política de rendimento centrada na valorização do trabalho. O segundo ponto, um combate à burocracia, onde o objetivo principal passa por reformar e modernizar a administração pública portuguesa, visando superar o atual excesso burocrático e que dificulta a vida dos cidadãos e o desenvolvimento económico. O terceiro eixo passa por acelerar o crescimento da economia, tendo como principal enfoque uma estratégia centrada num crescimento económico sustentável, apostado na modernização da economia e da justiça social. No quarto eixo, uma política de imigração regulada e humanista, tendo como base três eixos: a regulação, a atração de talento e, sobretudo, o acolhimento humanista. No quinto eixo, falamos de serviços acessíveis a todos, sobretudo com qualidade, onde o acesso deve ser universal e equitativo a todos os serviços públicos essenciais, como a saúde, a educação, cultura, desporto, mobilidade e outros tantos. No sexto eixo, uma segurança mais próxima das populações, com uma justiça mais célere, com um combate firme à corrupção, assentando na valorização e capacitação das forças de segurança, na modernização dos meios e na aproximação do cidadão. Prevê-se a reorganização funcional, sobretudo da PSP e da GNR, promovendo o policiamento de proximidade em articulação com autarquias e polícias municipais. O sétimo eixo é uma resposta determinada à crise na habitação, onde este orçamento prioriza o aumento da oferta habitacional, bem como a reabilitação de imóveis públicos devolutos para o uso residencial, mobilizando investimento público, privado e, sobretudo, cooperativo. No oitavo eixo, novas infraestruturas que projetam o futuro do país, onde se prevê investimentos significativos nas áreas da mobilidade, energia e tecnologia, onde está previsto um investimento na ordem dos 4 mil milhões de euros. O nono eixo fala sobre a implementação do projeto Água que Une, tem como principal objetivo o reforço e resiliência face às alterações climáticas, assegurando a equidade no acesso à água e promovendo a coesão e o desenvolvimento territorial. O décimo e último eixo fala de um plano de esforço estratégico no investimento da defesa, garantia da segurança dos portugueses, alinhando com compromissos internacionais, cuja valorização assenta num crescimento da indústria nacional de defesa. No que aos programas orçamentais e políticas públicas setoriais de respeito, neste caso na Segurança Social, este orçamento reforça a transformação socioeconómica com foco na valorização do trabalho, da proteção social e, sobretudo, da modernização da Segurança Social. Prioriza um mercado de trabalho justo e produtivo, sustentado pelo Acordo Tripartido 2025-2028, que promove aumentos salariais progressivos e progressivos e com produtividade. Este orçamento foca-se na melhoria das condições laborais, nas políticas da família, onde o orçamento reforça apoios à infância, aos idosos, pessoas com deficiência e aos cuidadores informais. Falamos que é na transição digital que o programa Primeiro Pessoas vai reduzir a burocracia com 1,2 milhões de cidadãos já fora do atendimento presencial em pelo menos 6 meses. O orçamento é gerido em duas vertentes, um programa orçamental e o orçamento autónomo da Segurança Social. No que diz respeito ao orçamento da Segurança Social, projeta-se num contexto económico favorável, com crescimento de 6,9% das contribuições sociais e um aumento de rendimento das famílias, reforçando a sustentabilidade financeira da Segurança Social. A receita efetiva atinge um total de cerca de 49 mil milhões de euros, mais quase 4 mil milhões face a 2025, impulsionada com contribuições sociais de mais de 2 mil milhões e transferências da Administração Central de quase 1 milhões. A despesa efetiva cresce no âmbito mais ou menos de 7,1%, totalizando na casa dos 43 mil milhões, com pensões a absorverem 60,6%, como sendo a principal rúbrica. Relativamente à sustentabilidade financeira da Segurança Social, o relatório prevê saldos positivos até ao final do ano 2030, com déficits a partir de 2048. A receita das contribuições vai se manter estável em cerca de 10% do PIB até 2070, enquanto a despesa cresce 1,9 pontos percentuais até 2045. A sustentabilidade a longo prazo exige reformas, no entanto, para enfrentar desafios demográficos e económicos apoiados pela gestão prudente e de diversificação das receitas. No que diz respeito à opinião do deputado relator, e me excluo-me da mesma, deixando para efeitos de plenário. Como conclusão, a proposta de lei número 37 reúne os requisitos formais, constitucionais e regimentais aplicáveis, contém as linhas estratégicas de orientação política do Governo, estando reunidas as condições para que a proposta de lei em análise possa ser apreciada em plenário. Apenas deixo uma ressalva na penúltima folha do relatório, está um lapso onde se diz que aprova o Orçamento de Estado para 2025, o que queria dizer era para 2026, como é evidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem aqui a inscrição do Sr. Deputado Miguel Cabrita. Faça o favor, só mais inscrições podem vir indicando também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer ao deputado Paulo Seco o relatório que aqui apresenta, agradecer também a quem o ajudou a preparar e, em particular, também aos serviços da Assembleia da República. Deixar apenas uma nota, nós vamos acompanhar este relatório. Recebemos-lo, no entanto, muito em cima da hora da reunião, não é caso único. Sabemos que há relatórios, pela sua natureza e pelas matérias sobre as quais versam, nem sempre é possível ter pronto atempadamente, mas, obviamente, quase humanamente impossível ler o relatório com a atenção e com o detalhe que ele merece. Deixamos essa ressalva, mas ainda assim acompanharemos e votaremos este relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Larros. Faz favor.
Senhor Presidente, era naturalmente agradecer o trabalho do Senhor Deputado Paulo Seco e também dos serviços com a respectiva nota técnica e realmente também realçar este aspecto da entrega do relatório com este curto tempo de antecedência não permite naturalmente uma análise séria e cuidada de tudo aquilo que está aqui, mas de nossa parte nós iremos viabilizar porque lemos e está correto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais algumas inscrições? Não? Passamos então agora ao ponto 5, ao ponto 4. Ah, peço desculpa, vamos à votação, peço desculpa. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos agora passar ao ponto 4, para a parte da discussão do relatório sobre o projeto de lei 30.27, primeiro do LIVRE, aumento do período de mínimo de férias para 25 dias úteis. Sra. Deputada Relatora, foi a Sra. Deputada Linha Pinheiro, de Chega. Faça favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, na qualidade de relatora, venho apresentar o relatório sobre o projeto de lei da iniciativa do Grupo Parlamentar LIVRE, que propõe aumentar o período mínimo de férias de 22 para 25 dias úteis por ano. Esta proposta pretende garantir a todos os trabalhadores mais tempo de descanso, defendendo que as mudanças no mundo do trabalho, como a automação, a robótica e a inteligência artificial, devem ser acompanhadas para uma atualização dos direitos laborais. O objetivo é reforçar o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal e valorizar o descanso como fator de saúde e bem-estar. O projeto deu entrada na Assembleia da República a 17 de junho de 2025, foi admitido a 25 de junho e baixou à Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão para análise. Cumpre todos os requisitos legais e constitucionais exigidos. A proposta altera dois diplomas principais, o artigo 238 do Código de Trabalho, aplicável ao setor privado, e o artigo 126 da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, aplicável ao setor público. Prevê ainda que esta alteração não possa resultar em qualquer redução salarial, nem em mudanças desfavoráveis nas condições de trabalho. Em termos históricos, recorde-se que o direito a férias está consagrado no artigo 59 da Constituição da República Portuguesa. Desde 1976, o período mínimo de férias foi sendo ajustado. Começou em 21 dias, passou depois para 22 dias úteis e durante algum tempo foi possível chegar aos 25 dias através de majorações por assiduidade. Estas majorações foram eliminadas em 2012 no contexto das medidas de austeridade e mais tarde parcialmente recuperadas em alguns acordos coletivos de trabalho. No setor público, antes da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas de 2014, os trabalhadores tinham direito a 25 dias úteis de férias, com aumentos consoante a idade e a antiguidade. Atualmente o número é de 22 dias, com acréscimos por cada 10 anos de serviço. O projeto LIVRE pretende, portanto, recuperar esse patamar mínimo de 25 dias úteis, aplicáveis a todos os trabalhadores. Durante a consulta pública, que decorreu entre 8 de julho e 7 de agosto de 2025, foram concebidos pareceres de várias entidades sindicais, incluindo a CGTP, IN, a União dos Sindicatos Independentes, USI, entre outros. A Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão conclui que o projeto de lei reúne as condições necessárias para ser discutido e votado em plenário. Nos termos do regimento, eu, a relatora, não expressa opinião política sobre o mérito da proposta, reservando ao Grupo Parlamentar de Chega a sua posição para o debate em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Inscrições? Sr. Deputado Miguel Cabrita, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer à deputada Lina Pinheiro o relatório que aqui é apresentado e o modo como o apresentou. Agradecer também aos serviços o apoio na preparação do mesmo.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Então passaremos agora à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 5 e penúltimo, ou talvez último, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para a entrega do relatório de progresso relativo às medidas de proteção, reconhecimento e dignificação dos mineiros da Urujeiriça, constantes da resolução da Assembleia da República nº 15/2025, 16 de janeiro. Sentes agora inscrições? Sr. Deputado Miguel Cabrita, faz o favor.
Não sei se devia ter intervido antes ou agora, mas iríamos solicitar o adiamento deste ponto, se não virem inconveniente. Não é potestativo, não queria usar o potestativo, mas se concordarem.
Sr. Deputado. Mais inscrições sobre adiamento ou não? Faz favor, deputada da Felicidade Vital, faz favor.
Isto já foi adiado várias vezes, não foi? Não? É a primeira vez? Eu não vejo então problema, não sei. Vocês fazem questão.
O adiamento é uma faculdade potestativa dos grupos parlamentares, ou então por acordo de todos. O acordo de todos não existe, portanto o PSD, se entender usar o seu direito potestativo, claro que pode utilizá-lo.
Sra. Deputada Carla Barros.
Não uso o direito potestativo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Mas então não há adiamento, pessoal, de adiamento.
Pode ser adiado se for proposto por um grupo parlamentar e se houver maioria.
Mas já não há. Graças por isso que não há. Ah, então está. Então.
O proponente só pode opor à segunda, à primeira. O parlamentar proponente só se pode opor à segunda, à primeira, não se pode.
Adiado. Senhora, então passamos à votação do adiamento ou não?
Senhor Presidente, o.
Já percebi. Deixa-me ver. Onde é que está?
Senhor Presidente, eu só queria saber qual é que é a disposição regimental em que se baseia.
100A, número 1, linha B.
Como?
Artigo 100A.1, linha B.
O que é que diz? Peço desculpa, Sr. Presidente.
Eu pedia um bocadinho de atenção aos Srs. Deputados, por favor. O ponto 100A, intitulado Adiamentos, no ponto 100A, número 1, linha B, diz o seguinte. Um ponto para discussão ou votação constante da ordem do dia da Comissão pode ser adiado por deliberação da Comissão, se tal for proposto pelo Presidente ou requerido por qualquer grupo parlamentar, deputado único, representante de um partido e obtido a anuência do partido proponente, quando corresponde ao segundo adiamento ou subsequentes. Depois o ponto 2 diz, do disposto número anterior, não podem resultar mais de 3 adiamentos no total, salvo deliberação da Comissão sem votos contra.
O primeiro não é preciso anuência, só precisa anuência do partido proponente ou requerente neste
caso. Pois. Portanto, a segunda. Portanto, quando, vamos lá ver, quando há a segunda anuência, o partido proponente tem o direito de se opor ao adiamento. Quando é a primeira anuência, o partido proponente não tem direito de se opor ao adiamento. Isto é o que diz o regimento, portanto, vamos ter que cumprir. Certo? Alguma dúvida sobre o que eu disse? Pronto. Então, se é em direito, tem algumas vantagens. Faz fazer, deputada.
Senhor Presidente, o requerimento entrou há poucos dias, é o primeiro adiamento e, por isso, repito, é o nosso pedido de adiamento. Se tivermos, então, a concordância do Chega, está viabilizado.
Veremos, vamos votar e vemos.
Sr. Presidente, eu não me, parece, deputada... não me parece que seja problemático adiarmos, uma vez que até estamos em pleno Orçamento de Estado. Eu percebo que este relatório tem que ser, de facto, apresentado e que é importante, muito importante para nós sabermos o que está a ser feito nesta área, mas penso que podemos fazê-lo no fim do Orçamento de Estado, portanto não vejo... Não sei, não vejo.
Mas, deputado Miguel Cabrita.
Bem, nós não estamos exatamente a discutir o ponto, porque ainda não entramos nessa fase, mas uma vez que a deputada Felicidade Vital colocou esta questão, que é uma questão de substância e de processo, é justamente essa a nossa preocupação, ou seja, a resolução que nós aqui aprovámos em janeiro, na Comissão, previa um relatório ao fim de 180 dias. Se as contas... Foi um projeto de resolução. Prevê um relatório ao fim de 180 dias, uma deliberação da Assembleia aqui na Comissão. Esses 180 dias, entretanto, mudou o Governo, esgotaram-se em julho. Estamos neste momento em outubro. Se guardamos para o final do Orçamento de Estado, estaremos a adiar para dezembro a discussão, isto é o pedido do relatório. Ou seja, só vamos ter um relatório quase um ano depois. E, portanto, aqui o calendário não é irrelevante. E é por essa razão que nós não estamos ao adiamento. Agora, é uma faculdade todos os grupos parlamentares, nós respeitaremos naturalmente a votação, mas o nosso racional para, ao contrário do que é habitual, não estarmos disponíveis para adiar, porque aqui não será por uns dias, será por bastante mais tempo esta discussão, é porque tem esta componente que, a nosso ver, é relevante. O tempo aqui não é irrelevante. Muito obrigado.
Se não houver nenhuma intervenção, penso que há proposta para votar, não é?
É isso, Sr. Presidente, era para votar a proposta e, de facto, eu só queria alertar o Sr. Deputado Miguel Cabrita, sob o ponto de vista metodológico. Aquilo que o Sr. Deputado Miguel Cabrita está a perguntar, está no fundo, a exigir que o Governo tivesse implementado uma recomendação que o Partido Socialista fez e que foi aprovado. Há outra legitimidade que também se pode colocar aqui em causa, é de nós virmos perguntar pela regulamentação de projetos de lei que se fizeram leis no tempo do Partido Socialista e que nunca foram regulamentadas. Portanto, parece-me que o Partido Socialista, não estamos a entrar aqui no ponto e vou ficar por aqui, está a entrar por um caminho, embora tenha tentado aqui iludir o discurso de que estamos perante não, foi uma recomendação que o Partido Socialista fez e que tem que aguardar que o Governo implemente e que apresente, se realmente quiser apresentar esse trabalho à Assembleia. Portanto, não me parece que haja aqui nada que se cruze com o Orçamento de Estado e, portanto, ao Sr. Deputado, eu que gostava que...
Temos só aqui um pedido de intervenção de dois deputados.
Só para esclarecer a senhora deputada Carla Barros, que evidentemente o Governo procede do modo como entende perante as resoluções que são aprovadas pela Assembleia da República. Isso é uma legitimidade que o Governo tem e também é a nossa legitimidade posicionar-nos perante aquilo que o Governo faz. Isto é uma dialética e nós estamos aqui para acompanhar precisamente a atividade do Governo. Nós não estamos sequer a falar do conteúdo substantivo da resolução. A resolução tinha 9 pontos, de facto, com passos específicos de melhoria das condições dos mineiros da Ujeiriça, que é uma questão que acompanhámos aqui no Parlamento há bastantes anos. E o último desses pontos era apresentar à Assembleia um relatório de progresso sobre aquilo que estava a ser feito. E, portanto, no fundo, o que está aqui em causa é ser a Comissão, institucionalmente, a pedir que relatório é, o que foi feito, se não existe relatório, se o Governo quer fazê-lo, se não quer, tudo muito bem. Isso são questões que nós respeitamos inteiramente. Pelas razões de timing que aqui invocámos, gostaríamos de discutir hoje, mas se não for discutido, cá estaremos para quando for o momento da discussão. Muito obrigado.
Sr. Deputado, felicidade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu estive a ler para me recordar a proposta do PS e, de facto, o que o PS pede é que seja disponibilizada a esta Comissão o relatório. Teoricamente já devia estar feito, penso eu, não sei, está, não está. Portanto, se a questão é só disponibilizar o relatório, se o pedido é disponibilizar o relatório, também não vejo porque o Governo não disponibiliza o relatório, que já deveria estar feito há mais tempo até já deveria ter disponibilizado de uma forma espontânea dentro do prazo. Portanto, perante isto, nós também tomaremos a posição de que deveremos, de facto, pedir esse relatório.
Sr. Deputado Carla Barros. Vota, se não se vota.
Sr. Presidente, eu continuo a pedir o adiamento do ponto. É um tema setorial. No passado, este projeto de resolução foi feito pelo Sr. Deputado do Chega, o João Tilly, aliás, que foi uma das pessoas que acrescentou muito do seu ponto de vista técnico à discussão. Eu gostaria de trazer ao debate também os deputados do Distrito e, portanto, numa lógica de conciliação de agendas, é essa a minha fundamentação do adiamento e, portanto, eu gostava à mesma de colocar à votação a possibilidade deste adiamento do tema, da discussão do requerimento.
Senhor Presidente, peço desculpa, só uma questão que eu posso estar a não entender bem e para isso peço a vossa compreensão. Mas o que nós estamos a pedir hoje é só a disponibilização do relatório, não é a discussão. Depois teremos oportunidade de discutir e então aí convidar os deputados, que eu também gostarei, também para mim seria importante ter cá o deputado João Tilly, mas neste momento é só pedir o relatório para depois então o lermos, o analisarmos e então depois discutirmos. Se eu estou a interpretar bem. Muito obrigada.
Senhor Presidente, percebi que o adiamento não é possível, mas coloco à votação.
Apresento aqui uma proposta para o adiamento da apresentação do relatório, do requerimento, peço desculpa, apresentado pelo complementar do PS, para a entrega do relatório do progresso relativo às medidas de proteção, reconhecimento e identificação dos mineiros da Urgeiriça, e sendo assim, vamos colocar então à votação a possibilidade de adiamento da apresentação do requerimento. Sendo assim, quem vota contra a possibilidade de admissão do requerimento, do adiamento do requerimento, faça favor, Partido Socialista.
Peço desculpa que eu estava um pouco distraída.
Muito bem. Quem se abstém? Já agora, quem vota a favor do adiamento? O Partido Social Democrata. Faz favor, Sr. Deputado. Deputado Miguel Cabrita. Deputado Miguel Cabrita, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, e porque já tivemos alguma discussão sobre, no fundo, as motivações deste requerimento que aqui apresentamos, como discutimos agora previamente uma possibilidade de adiamento, o que está em causa fundamentalmente é ter alguma ideia sobre follow-up, sobre passos que foram ou não dados neste período que mediou entre a apresentação e aprovação de um projeto de resolução, na altura também do Partido Socialista e creio que também uma do Bloco de Esquerda, sobre as questões dos mineiros da Urgeiriça, que foi aprovado aqui no final do ano passado e foi depois publicado em janeiro em Diário da República, que recomendava ao Governo um conjunto de passos adicionais em relação àqueles que têm sido dados nos últimos anos para a melhoria das condições, minoração de riscos, compensações, promoção da memória da atividade mineira e das vítimas também dessa atividade na Urgeiriça, e o que propomos agora é que, de alguma forma, esta Comissão peça ao Governo algum feedback, algum retorno dos passos que foram dados, pegando precisamente num dos pontos do projeto de resolução que foi então apresentado, o nono ponto, que previa precisamente que houvesse um relatório ao fim de 180 dias após a aprovação para que, no fundo, se tivesse a percepção de como estavam a avançar as várias dimensões. É, naturalmente, um projeto e uma matéria que preocupa o Grupo Parlamentar do PS, que temos acompanhado ao longo dos anos, nas melhorias, nas medidas que foram sendo tomadas na Urgeiriça para lidar com esta situação, que preocupa muito em particular os deputados do PS eleitos pelo Círculo de Viseu, ou que são oriundos de Viseu, como os deputados Armando Morisco, Elza Paes ou Sofia Pereira, e, portanto, muito queríamos ter este material para que possamos, então, perceber o que podemos fazer adicionalmente para, de alguma forma, continuar a reduzir riscos, compensar ex-mineiros e familiares pelas consequências que, inequivocamente e cientificamente documentado, esta atividade mineira teve naquela região. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Miguel Cabrita. Sr. Deputado Carla Barros, faz favor.
Sr. Presidente, sou ponto de vista metodológico, eu gostaria de referir o seguinte. Está neste momento o Partido Socialista a criar novos instrumentos de fiscalização da atividade do Governo, novas formas de chegar ao objetivo que pretende. Naturalmente que esta pergunta o Sr. Deputado faria bem por uma pergunta ao Governo. Sr. Deputado, aquilo que foi feito pelo Partido Socialista foi uma recomendação. Se o Partido Socialista tivesse entendido, foi uma recomendação, foi um projeto de resolução que foi aprovado na Assembleia da República, como existem dezenas diariamente, certo? Pronto. Se o Partido Socialista estivesse tão preocupado com estas populações, teria feito um projeto de lei, com força de lei. É verdade, é verdade. Mas também dizer que se o Partido Socialista estivesse tão preocupado com estas populações, de um problema que existe Há décadas, inclusive é muito bem reportado e tenho muita pena que o deputado João Tilly não estivesse cá, que conseguiu traduzir por palavras uma imagem real do problema que lá está. E também lamento que o Partido Socialista, com este tema e com muitos outros, se fale em compensações quando está na oposição. Porque quando esteve no governo durante décadas, não havia dinheiro para corrigir o problema das pessoas. Desculpe, Sr. Deputado, não tem que ouvir, porque sei de que é que estou a falar, sei. Porque o Partido Socialista só fala em compensações e só faz projetos e iniciativas de compensações e questões financeiras, só agora é que se lembrou do problema das pessoas, porque quando esteve no governo, parece que estas populações não tinham problemas e, portanto, lamentamos e certamente as populações que são afetas por estas minas da Urgeiriça, que muito consideramos e sobre as quais temos naturalmente o olhar atento do Governo, da parte do Partido Socialista, naquilo que se nota é um oportunismo político, porque, Sr. Deputado, se a vontade fosse tanta e se o PSD viesse aqui, relativamente ao tempo em que os senhores eram governo, de pedir explicações sobre leis que os senhores aprovaram neste Parlamento, quando estavam com a geringonça, com o Bloco de Esquerda e com o PCP, que nunca assumiram a coragem aqui de reprovar leis que não faziam sentido para a sociedade e que hoje essas leis não existem nem têm impacto nenhum na vida das pessoas porque nunca foram regulamentadas pelo Partido Socialista, teríamos aqui um histórico, um caderno sem fim. Como poderíamos nós agora ir buscar resoluções do passado, da Assembleia da República, e perguntar ao Partido Socialista, quando era o governo, perguntar a este governo, olha, vejam aí o histórico que o Partido Socialista deixou. Se calhar não nos iríamos admirar dos resultados que os portugueses deram nestas eleições legislativas. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carla Barros. Sr. Deputado Felicidade Vital, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, eu gostaria só de dizer que, de facto, este problema da Urgeiriça não é novo. Nós tivemos cá, e como já foi aqui referido, o nosso deputado João Tilly, que explicou muito bem qual era o problema, e não nos podemos esquecer que, não sendo novo, o PS também teve durante muitos anos a oportunidade de fazer alguma coisa. Não fez. Esperamos agora que o Governo o faça e que, com esta recomendação, que a tivesse tido em consideração e que já tenha iniciado os trabalhos e que já tenha feito, de facto, alguma coisa sobre estas pessoas. E, portanto, penso que a apresentação deste relatório até é uma oportunidade de sabermos se, de facto, o Governo AD é diferente do Governo PS e está a fazer o que o Governo PS não fez, ou se a AD é, de facto, igual ao Governo PS e não fez nada como o PS não fez. Portanto, temos agora aqui uma ótima oportunidade de avaliar essa questão. Muito obrigado.
Sr. Deputado Miguel Cabrita, eu só queria recordar aos senhores deputados que temos sessão às 14 horas. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, muito sucintamente. Bem, em primeiro lugar, deputada Carla Barros, com o devido respeito, não é a deputada Carla Barros que compete decidir o que é que o PS faz ou não faz, ou como é que exerce a sua função de escrutínio. Nós podíamos fazer uma pergunta ao Governo. Podíamos. Mas entendemos que, sendo uma resolução aprovada nesta Comissão e pela Assembleia da República, faria sentido ser institucionalmente também a Comissão a pedir feedback e a pedir apenas informação sobre o que está ou não a ser feito. O Governo tem, obviamente, toda a liberdade para, pelas mais diferentes razões, responder aquilo que entender. Em segundo lugar, diz a senhora deputada Carla Barros, o PS podia apresentar uma proposta de lei. Pois podia, mas faz algum sentido apresentar uma proposta de lei sem saber se houve ou não algum avanço em relação ao último ponto de situação? Portanto, nós temos que ter, isto mostra bem, senhor Presidente, não sei se posso intervir. É que os apartes que eu me lembro não interrompem as pessoas, não é? Pronto, mas isto para dizer, isto mostra bem o tipo de legislação que o PSD muitas vezes defende que se faça, mas nós estamos a favor de informação para fundamentar as políticas públicas. E, portanto, se ficar-nos-ia mal estar a fazer propostas de lei ou qualquer outro tipo de instrumento legislativo sem saber que avanços é que houve, qual é a situação, e nós queremos que o Governo nos dê essa informação. Depois, em terceiro lugar, por falar em informação, o PSD está mesmo muito mal informado. É que, ao longo destas décadas, destes problemas na Urgeiriça, foi mesmo sempre com o PS que houve avanços. Quando, em 2010, se estabeleceu o acompanhamento médico, a gratuidade e a obrigatoriedade também para complementar a legislação que tinha sido feita em relação ao acesso à reforma. Foi o Partido Socialista que, em 2016, estabeleceu o direito a uma compensação. Em 2016, governo do PS, por questões de morte relacionadas com os trabalhadores neste setor. Houve mais avanços ao longo deste período e, portanto, foi sempre com o Partido Socialista que foram sendo feitos avanços. E foi também ainda com o governo do Partido Socialista que houve um conjunto de passos que foram preparados e que dizem-nos, porque ouvir as pessoas é muito importante, dizem-nos as pessoas que representam os trabalhadores das minas da Ojeriça, terão ficado na gaveta. Ora, o PS já está a governar há quase 2 anos, senhora deputada, tem mesmo de começar a apresentar alguns resultados. E, portanto, aquilo que nós queremos apenas é receber o relatório, se existe ou não. Se não existe, que o possam fazer para que nós tenhamos conhecimento, para que possamos, então, dar outros passos. E, portanto, nós vamos ficar, se este requerimento for aprovado, ficaremos a aguardar, não direi ansiosamente, mas com muita curiosidade, para termos toda a informação sobre esta matéria, para que possamos então fazer uma discussão política fundamentada e informada sobre este tema. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Miguel Cabrita. Não há mais intervenções? Olá, deputada Carla Barros.
Sr. Deputado Miguel Cabrita, era apenas alertá-lo do seguinte. O Sr. Deputado, só para ter consciência da metodologia que usou, o Sr. Deputado está a pedir a este Governo, que iniciou funções em maio, um ponto de situação de uma resolução sobre o outro Governo. Muito obrigada.
Faça favor. Em breve acabam os...
Sr. Presidente, é só para pedir...
Faz favor.
Não sei se a mesa me pode ajudar a esclarecer, mas este governo é composto pelos mesmos partidos que compunham o governo anterior. Eu posso estar trocado, mas penso que a mudança de governo foi há 1 ano e meio ou mais, não foi agora há 4 meses. É só para eu ter a certeza que estou mesmo bem situado e que a deputada Carla Barros também está. Muito obrigado.
Sr. deputado Carla Barros.
Era muito importante fazer este marco histórico, porque eu acho que o Partido Socialista anda mesmo distraído e realmente era preciso algum bom senso e algum trabalho de base da parte do Partido Socialista. Vocês andam mesmo distraídos.
Muito bem, vamos passar então à votação e vamos votar o quê? Vamos votar o requerimento do Partido Socialista para a entrega do relatório do progresso relativo às medidas de proteção, reconhecimento e dignificação dos mineiros da Ojeriça, constantes da redução da Assembleia da República, número 15/2025, de 6 de janeiro. Quem vota contra? Quem se abstém? O Grupo Parlamentar do PSD. Então o Grupo Parlamentar do PS e do Chega votam a favor. Há aqui um ponto de outros assuntos, não sei se algum dos senhores deputados pretende focar algum tema em particular. Estejam à vontade. Não sei se recordam daquela proposta da Iniciativa Liberal para um parecer à Comissão de Assuntos Constitucionais sobre a proposta de lei número 56/16 e da proposta de lei número 21/20. Peço desculpa. Proposta de lei 56/17 e 16. Pronto. E, portanto, o pedido tem como objeto os artigos 20A e 20B das propostas identificadas em concreto, a atribuição de idade pessoal, de acesso à pensão de velhice, dos beneficiários da região autónoma dos Açores e da região autónoma da Madeira, por referência a critérios diferentes, em eventual violação do princípio de igualdade consagrado no artigo 13º da Constituição Portuguesa. Adicionalmente, abrange os artigos 4 das propostas identificadas por possível violação da norma travão prevista no número 2, artigo 167 da Constituição da República Portuguesa. E, portanto, agora seria necessário... Sublinha-se, no entanto, que o presente pedido de parecer não pretende ser circunscrito exclusivamente às normas constitucionais acima identificadas. Os senhores deputados já receberam esta comunicação e agora seria para...
Já tínhamos votado a semana passada, só para todos estarem conscientes, foi distribuído por todos e ninguém se opôs, mas vamos a, se ninguém... queria só fazer aqui, porque vamos avançar neste tema.
Pronto, na próxima reunião este assunto vem à comissão, é isso?
Não, vamos pedir o parecer. Como já
foi pois vão pedir o parecer. Pronto, um pedido de parecer. É uma situação normal, pronto. Sim, senhora. Toda a gente percebeu? Pronto, aquela proposta da Iniciativa Liberal sobre o pedido de parecer à comissão. Pronto, isso já foi aceito, já foi tudo visto, vai seguir o seu caminho normal. Não é preciso que é mais pressionante por causa disto. Meus senhores, muito boa tarde, e bom apetite e um bom plenário para hoje à tarde. Ainda posso deixar de agradecer o serviço da Comissão. Muito obrigado.